Sabemos que nesses eventos, pelo menos 3 países sofreram na carne a barbárie do terrorismo e que aqui estarão presentes: Reino Unido, Espanha e Estados Unidos. E nós, se desventuradamente acontecer um ato que se assemelhe ao ato de terrorismo, nós não temos sequer um tipo penal para aplicar. Diria eu, temos sim uma lei que trata sim de atos que podem se enquadrar como terrorismo. Mas é uma lei que o senador Aloísio sabe que nós não queremos ressuscitá-la. É a Lei de Segurança Nacional do período do regime militar. E se nós pudermos, e se nós conseguirmos chegar a um consenso de que devemos tipificar o terrorismo, a nossa proposta é de revogação imediata da Lei de Segurança Nacional. Sabemos também que tem a preocupação do governo, se houver a tipificação do terrorismo, da tentativa de criminalizar os movimentos sociais, como o MST e outros. Estamos pensando numa ideia de excludente de criminalidade, quando atos praticados por essas organizações, que têm fins e objetivos sociais e pertinentes, se não forem praticados com excessos e forem compatíveis com seus objetivos sociais, essa conduta ser descriminalizada, ser uma excludente de criminalidade. Vejam que é um trabalho insano, não é apenas um trabalho jurídico, é um trabalho de cunho social e de cunho, de certa forma, político. Estamos, sim, pensando também em que nós devemos tipificar ou trazer para o Código Penal o conceito de o tipo penal de organização criminosa. Não basta mais termos a figura da formação de bando e quadrilha de 1940. O Brasil evoluiu. E uma das tentativas e uma das propostas da modernização do Código é adaptá-la à Constituição de 88 e às convenções e tratados internacionais celebrados pelo Brasil em matéria penal e que foram internalizados no nosso sistema jurídico, através da aprovação das duas casas do Congresso e a promulgação de decreto presidencial, introduzindo como lei ordinária certos aspectos das convenções internacionais. Mas o juiz, o promotor, a polícia não trabalha com tratados e convenções internacionais. Ela trabalha com o código, com a lei. E por isso que é preciso que alguns tipos penais sejam repensados para serem incluídos no código. Organizações criminosas, enriquecimento ilícito, temos dificuldades, divergências dentro da comissão. Temos também que pensar no aspecto de que os crimes cibernéticos não têm adequada legislação. Há vários projetos tramitando nessa casa, na Câmara dos Deputados, mas o Brasil sequer é signatário da Convenção de Budapeste, que criminalizou os crimes cibernéticos. Até agora, o Judiciário tem tratado o crime cibernético e, principalmente, eu fui relator de vários habeas corpus daquela famosa Operação Cavalo de Troia, de Paraupebas, de onde se furtou inúmeras senhas bancárias, se furtou contas correntes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que nós tratamos como estelionato ou furto qualificado mediante fraude. Até quando isso vai acontecer? A invasão do sistema de informática do governo federal, se tiver que ser punido, se tiver que ser apurado, qual é o crime que nós vamos apurar? Essas retiradas dos sistemas de informática dos bancos sucessivamente agora, a invasão do sistema de sites do governo do Distrito Federal. É possível que nós continuemos tratando com dois tipos penais pré-existentes e aplicando-os porque somente foram instrumentalizados através do computador? Evidentemente que não. A responsabilidade penal da pessoa jurídica, outro tema polêmico, que existe, sim, para os crimes ambientais, porque a lei dos crimes ambientais regulamentou o artigo 225 da Constituição. Mas tem um artigo lá, o 173 da Constituição, algum parágrafo, que diz que também os crimes contra a ordem econômica e contra o consumidor, a pessoa jurídica deverá ser responsabilizada na forma da lei. E que lei é essa? Eu acho que essa lei é o Código Penal. Evidentemente, com um sistema de penas compatíveis com a aplicação à pessoa jurídica. Proibição de contratação com o poder público, proibição de entrar em licitações, suspensão das atividades da empresa. Enfim, o estigma penal, por mais que não queiram, ele pesa muito mais quando se trata de responsabilidade da própria empresa e não apenas do seu dirigente ou daquele que cometeu o delito em favor ou proveito da pessoa jurídica. O tráfico de pessoas. Vim aqui há 2 meses atrás na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado. Relatora senadora Vanessa Graziottin, o presidente, não me lembro, e a ex-senadora Marinor Brito era a presidente ou relatora. E me foi dito, com todas as letras, que há um determinado estado do país, eu não me lembro se é o Pará, eu não quero ser injusto, há mais de 100 certidões de óbito de crianças, secretária Mariano, cujos corpos não foram encontrados. Onde estão esses corpos? É trabalho escravo? É prostituição? É remoção de órgãos? E a comissão parlamentar nos apresentou um tipo penal, dando liberdade à comissão de que fizesse dele a redação técnica que melhor entendesse, possibilitando, ao contrário do que hoje ocorre, criminalizar o tráfico nacional e internacional de pessoas para a prostituição, para o trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo e para a remoção de órgãos. Tudo isso, além de verificar se nós devemos ou não extirpar do Código Penal toda uma gama de crimes que hoje não fazem o menor sentido estarem dentro de um Estatuto Penal. Poderiam fazer sentido em 1940 e tirarmos tudo aquilo que não tem mais, que não ofenda mais bens jurídicos essenciais à sociedade e deixarmos apenas no Código aqueles crimes que realmente ofendam a sociedade. Crimes contra a vida, crimes contra a saúde, crimes contra o patrimônio privado e público. Privado e público. Como processar, como investigar o funcionário público lato sensu, o agente político, o juiz, o promotor, o deputado, o senador, o secretário de Estado que tenha patrimônio incompatível de forma clara com seus rendimentos e que ele não possa fundamentar ou explicar ou justificar devidamente. Figura do enriquecimento ilícito. Convenção da ONU contra a corrupção. Está internalizado o decreto número tal no Brasil. Mas não está no código. E nós trabalhamos com os códigos. Estou falando isso agora, pessoalmente, não é a opinião definitiva. Nós não temos ainda, não votamos nenhum ponto do anteprojeto do Código Penal. Começaremos a decidir a partir de amanhã, numa reunião que teremos. Aliás, no dia 23 desse mês, uma nova audiência pública será realizada agora em Brasília. Crimes contra a administração pública, no auditório do Tribunal Superior do Trabalho. Porque as dependências do Senado, conforme nos explicaram os funcionários, não comportaria o número que se espera de pessoas que lá estejam. Ouvindo, colhendo sugestões. Estamos aqui com secretários de segurança pública de todo o Brasil. E quero dizer que a comissão, sim, está examinando com todas as letras a possibilidade ou não, de criminalizar os jogos de azar, o jogo do bicho, as máquinas caça-níqueis, crimes que estão na lei de contravenções penais. Contravenção penal, para os membros da sociedade que não entendem, é um crime, é uma infração penal menor do que o crime. Esses jogos de azar, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e outros, em 1940, eram tipos infracionais folclóricos, objetos de marchinhas carnavalescas, de patrocínio de escolas de samba. Hoje, esses crimes, e os jornais estão noticiando diuturnamente, estão ligados, umbilicalmente ligados, à prática de crimes mais graves, como lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, homicídios, milícias. É hora da sociedade legalizar ou criminalizar? Não sei. A comissão vai fazer uma proposta. A formação de milícias é uma realidade nacional? Merece ser criminalizada num tipo penal próprio? Será uma espécie de crime praticado por organização criminosa? Estamos examinando. Enfim, além de toda a parte penal, a parte do geral, dosimetria da pena, adequar as penas. Hoje nós temos crimes que não são graves, apenados de maneira gravosa, e crimes graves, cujas penas são inferiores. Revogar a lei de contravenções penais e tirando da lei das contravenções penais aquilo que era contravenção e hoje, certamente, poderá ser definido como crime. Trazer dessas leis especiais aquilo que for importante para o Código. Vamos trazer, sim, lavagem de dinheiro, organizações criminosas, são propostas que estão tramitando aqui no Congresso, ainda no Congresso Nacional. O tráfico de entorpecentes, a questão do usuário, deixar muito claro o que seja o usuário, se ele trafica ou não, sem ter que se tarifar o usuário pela quantidade de droga que ele carrega quando é detido. É possível que o Brasil, num sistema penitenciário falido, tenha 40% da sua população carcerária, senadora Luísio, de presos provisórios, sem condenação definitiva, ou boa parte desses 40% ou mais, talvez, estejam em presídios por furto simples. Não estou falando de roubo e nem de furto qualificado. Furto simples indo para a prisão. Essas pessoas que furtaram, certamente, senador Eunício, sairão do presídio não como batedores de carteira, mas como homicidas, traficantes. Crimes contra a liberdade sexual. Discussão também no âmbito da comissão. Vamos atenuar a pena para um, agravar para outro. Tudo isso dentro de um sistema que merece ser examinado com perspicácia. Eu quero dizer que nós trabalhamos com o aspecto jurídico, e essa é a nossa missão, mas trabalhamos, sim, cientes de que vivemos numa sociedade plural e de um código que possa refletir os anseios de hoje com a visão do amanhã e que nós não possamos nos autoincriminar de não termos feito o nosso dever. Muito obrigado.
Ministro Dippe, muito obrigado pelo esclarecimento do que vem sendo feito pela Comissão Especial de Juristas. Eu ressaltaria dois pontos: a autonomia da comissão e um segundo ponto, a necessidade de que este código tenha um sistema evitando legislação de emergência, legislações que são criadas apenas para eventos a determinados. E sem maiores delongas, eu passo a Sua Excelência, o Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, relator-geral da Comissão Especial de Juristas. Vossa Excelência terá o tempo regimental de 15 minutos.
Excelentíssimo senador Pedro Taques, excelentíssimos senadores Eunício de Oliveira, Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira, todos os eminentes senadores dessa casa, aceito meus cumprimentos. Cumprimento os deputados que estão aqui na casa e menciono a deputada Keiko. Gostaria de cumprimentar os meus colegas da Comissão do Senado de Reforma do Código Penal. Gostaria de cumprimentar os colegas secretários de Segurança que aqui estão, inclusive na mesa. Gostaria de cumprimentar todos os que vieram a esse evento, todos os funcionários, todas as organizações da sociedade civil que aqui vieram trazer o seu ponto de vista. Eu gostaria inicialmente de dizer, acredito que falo em nome da nossa comissão, da grande felicidade que tivemos como operadores do direito de perceber essa iniciativa do Senado da República de atualizar o Código Penal. Porque nós, como operadores do direito, muitas vezes constatamos que a política criminal no Brasil nem sempre é feita pela Casa dos Representantes do Povo, como é o Senado da República e a Câmara dos Deputados. Muitas questões que mereceriam tratamento legislativo não têm sido tratadas por lei e muitas vezes têm sido confiadas à jurisprudência dos tribunais, notadamente do Supremo Tribunal Federal. Evidentemente, nada contra as relevantíssimas funções que o Poder Judiciário exerce, inclusive de interpretar a Constituição. Mas há um espaço próprio e insubstituível, que é o espaço dos representantes eleitos do povo. E o direito penal, como todos já percebemos, ao contrário de outros diplomas que têm natureza técnica, códigos de processo, processo civil, o Código Penal, ele se coloca no cotidiano de todas as pessoas. Ele lida com a liberdade de todas as pessoas. E, portanto, para mim, não foi surpresa que nessa primeira audiência pública que fizemos, no dia 24, em São Paulo, tenha havido tão grande ocorrência de populares, de pessoas preocupadas. Estávamos lá e um coronel da PM, encarregado da segurança, me trouxe pessoalmente o seguinte dado: 550 pessoas estavam lá. E ele fez isso antes do momento de maior afluxo de populares. E, portanto, temos orgulhosamente esse primeiro dado a indicar o grande interesse que o Código Penal e a sua reforma trazem para a sociedade como um todo. Quero dizer que essa comissão tem se pautado pela mais absoluta transparência. Nós entendemos que a nossa função é de auxiliares dessa casa de representação popular. A nossa função é apresentar aos senadores da República para que eles, então, dialoguem com toda a sociedade civil e aperfeiçoem e aprimorem esse projeto que nós, técnicos, vamos apresentar. E, portanto, eu gostaria especificamente de agradecer as palavras do senador Pedro Taques ao novamente indicar a plena liberdade acadêmica da comissão para debater os assuntos. Todos os assuntos do direito penal são polêmicos, todos, isso é impressionante. A nossa comissão é formada por pessoas que têm a mais variada formação ideológica e nós temos debatido com franqueza temas que são muito difíceis. Por exemplo, estamos discutindo os crimes do trânsito. Os crimes de trânsito são hoje uma questão que aflige a sociedade. Então, o sujeito se embriaga, o sujeito dirige o automóvel e o sujeito ceifa uma vida inocente, que às vezes era um transeunte que estava passando ali na calçada, como tivemos em tantos casos.